Olá, mais uma vez. Vamos lá, nossa aula 3 e entender como surgiu o BIM, essa tecnologia que hoje em dia nos ajuda tanto, e ver os principais marcos nessa história, né? Basicamente, para a gente poder ter uma ideia depois do que seria esse cenário, né? Em que estamos inseridos hoje. Então, atitude de recapitular. A gente viu os conceitos de BIM nas duas primeiras aulas, as definições, o que não é BIM, sobre o fluxo de trabalho 2D, 3D e a curva de MacLane, que é uma curva que foi desenvolvida por MacLane, que fala exatamente as vantagens, né, e dessa metodologia, né, um pouco dessas vantagens. O objetivo dessa aula, como eu disse, é a gente ter uma evolução histórica dessa tecnologia que vem cada vez sendo aperfeiçoada mais e mais. E vamos lá. Para começar, eu gostaria de falar sobre o primeiro software, né? O primeiro software de desenho, né? Ele é o Pronto Software. Ele foi um software feito a pedido da GM para esse doutor Patrick Harrington. E a GM, a General Motors, ela utilizava esse software para fazer modelagens mais complexas de objetos mais complexos e para ajudar na fabricação dessas peças, né? Então, um carro que tinha ali uma coisa mais rebuscada, enfim, esse primeiro software surgiu para ajudar, né? E o nome que se deu a esse sistema, na verdade, não foi CAD, foi CAM, que é Computer Aided Manufacturing, que seria ajuda de fabricação por computadores, né? E logo depois, um fato interessante foi que em 1962, o Douglas Engelbart, ele falou pela primeira vez na história a gente ouviu falar sobre objetos paramétricos, né? Que é algo existente no BIM. Eu achei muito importante a gente registrar isso, porque é uma maneira de pensar que estava surgindo ali, aonde aliava design e tecnologia, já meio que teoricamente, a gente já estava vendo essa evolução acontecer, né? Então a gente vai aqui para o padrinho do BIM, o pai do BIM, né? Como chamam, que é o Charles Eastman, conhecido como Chuck Eastman, que ele é um professor da Georgia Tech, da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos. E em 1975 ele escreveu um artigo chamado The Use of Computer Instead of Drawings in Building Design, onde ele descrevia o que seria basicamente o BIM de hoje, né? Ele denominou esse sistema com outro nome, que é o Building Description System, BDS, né? E 1975, para a gente ter uma noção, isso aconteceu 25 anos do nosso conhecido Revit, por exemplo, ter sido lançado. Imagina só, né? 25 anos antes de você ter essa tecnologia disponível, já tinha lá o Eastman falando sobre isso, né? Teoricamente falando e descrevendo muito claramente o que seria o BIM, né? Então é muito bacana isso, muito interessante. Então a gente tem aí o primeiro sistema CAD, que foi o RUCAPS, né? Que é o Computer Aided Design, né? O CAD, acredito que todos vocês conhecem. E ele é considerado por Eastman o precursor da tecnologia BIM, né? Ele foi quem deu o start aí a essa longa jornada até a gente chegar às tecnologias BIM. E a primeira vez que ele foi utilizado foi na construção do aeroporto de Heathrow, né? Na Inglaterra, o aeroporto de Londres. E aí a gente tem até uma imagem mais ou menos do que ele seria, né? Aquela coisa meio MS-DOS, tal, bem antiga, né? Então a gente vê aí o surgimento do termo Building Modeling, que foi primeiro feito pelo Robert Aich, né? Que também é um grande pesquisador da área do BIM, né? E ele também conseguiu descrever de maneira ainda mais assertiva o que seria um sistema BIM. O que, alguns anos depois, seria realmente documentado por dois holandeses, professores da Universidade Delft, na Holanda, que seria o termo Building Information Model. Aí a gente começa a ver o surgimento realmente do BIM, como ele é hoje em dia, né? Bem, o primeiro software BIM, poucas pessoas sabem, mas foi o ProEngineer. Ele era um software feito para engenheiros, né? Ele não foi desenvolvido com foco para arquitetura. No entanto, ele era um software que já tinha várias potencialidades, como a parametrização de objetos. E ele foi lançado por uma empresa muito conhecida na área de BIM, que foi a Parametric Technology Corporation, que são os mesmos criadores do Revit, inclusive, né? Que o que mais tarde eles iriam também fazer um Revit, para exatamente atender o que eles não conseguiram atender de primeira, que foram os arquitetos. E então, já que temos um software de engenheiros, então por que não fazer um de arquitetos? Só que nesse meio tempo, o ArchiCAD surgiu. Então, preenchendo exatamente aquela lacuna que o ProEngineer não estava preenchendo. Então, o ArchiCAD surgiu exatamente para ser um software BIM e atender aos arquitetos, né? Então, aí a gente tem o início do surgimento dessas tecnologias aí para o ano 80, né? Os anos 80, da década de 80. Então a gente observa que é até velha a tecnologia, não é algo muito novo, né? A gente fala dos anos 80, hoje em dia, estando em 2019, a gente percebe que realmente, assim, tem quase 30 anos, né, que essa tecnologia surgiu. Bem, o grande marco aqui foi em 1995, né, a fundação do IFC, a International Foundation Class, onde você tem agora uma padronização para a interoperabilidade de arquivos em programas BIM. É a criação dos famosos arquivos EFC, né? Ou IFC. E a partir desse momento, a gente tem uma linguagem desse arquivo BIM, onde pode ser intercambiado entre diferentes programas, e assim você não ter mais aquelas grandes dificuldades de refazer trabalho. Você fez uma coisa no programa e agora tem que refazer no outro. Enfim, agora as coisas começam a andar para um sentido de interoperabilidade, algo como a gente vê hoje em dia, né? Como a gente pode observar hoje em dia, né? Bem, logo depois da criação do IFC, a gente tem o ArchiCAD, começa a trabalhar com interoperabilidade através de arquivos, ainda não é nuvem. Eu até coloquei um slide bem curioso aqui, que a gente tem a versão do ArchiCAD 1.0, olha lá, ArchiCAD 1.0. Então é bem antigo, né? Bem antigo. Então o BIM, na verdade, ele é algo muito antigo, só que vem assim evoluindo de uma maneira muito grande, né? E em 2000 a gente tem aí o Revit, que muda completamente o cenário, exatamente por facilitar, né? Por ter uma interface muito mais fácil de você navegar, de trabalhar. E você tem aí a maneira de fazer parametrização de objetos também muito mais lógica, muito mais fácil também de você fazer objetos paramétricos e poder, enfim, trabalhar com seus modelos e no seu projeto, né? E bem, para fechar, a gente tem aí o manifesto paramétrico, né? Sobre o parametricismo. Porque eu coloquei esse slide porque é muito interessante e tem muito a ver, na minha opinião, exatamente por lidar com parametria e porque foi um dos pontos finais, assim, onde a gente vê o arquiteto Patrick Schumacher, que é nada mais nada menos que o diretor do Zaha Hadid Architects, um escritório famosíssimo daqui, enfim, no mundo. Então a gente pode ver que pela primeira vez veio um arquiteto teórico muito famoso de Londres que veio colocar a parametria como um estilo. Nesse manifesto, ele diz que objetos paramétricos podem sim ser um estilo, né? E que a arquitetura paramétrica ela deve se tornar um estilo e que existe um estilo em fazer as coisas de maneira paramétrica, né? E a gente sabe disso, a gente vê que o trabalho, por exemplo, da Zaha Hadid e do escritório dele realmente é algo assim excepcional nesse sentido, e que finalmente a gente tem aí realmente assim os arquitetos muito envolvidos nessa questão, né, da parametria, sendo que nada do que eles fazem, do que os Zaha Hadid arquitetos fazem, seria possível sem parametria, né, e essas novas tecnologias. E é isso. Ficamos por aqui. Na próxima aula, a gente vai saber um pouquinho como é o cenário atual do mercado da construção civil, nossa indústria, né? E também como é que o BIM se insere em meio a todo esse mercado. Até mais.